Eu, desde a conclusão do programa até um pouco antes de terminar ele ali, dali em diante, acho que foi setembro do ano passado, que a gente concluiu, de lá pra cá, é meta batida todo mês.
Caraca, sério?
Sério, sério.
Porra, parabéns, cara. Todo mês.
Todo mês.
Fez meta todo pra dentro do gol.
Não tem ruim. Não tem ruim. É, tem sido assim, cara. Tem sido assim.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, conversas sinceras, conversas francas com vendedores da vida real. É o quadro aqui no Super Vendedores que sai toda quinta-feira, 7 horas da manhã, onde eu, Leandro, trago sempre um vendedor, uma vendedora que está vendendo o serviço, o produto, a solução que é alvo deste episódio. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre como vender serviços de consultoria tributária e estamos com um convidado especial, Giovanni Bono. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo.
Boa tarde, Leandrão. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse podcast, que é uma grande ferramenta, né, para nós vendedores, né? É um material muito rico. Então, uma grande satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu dia a dia aí com vocês.
Muito bom, cara. Seja muito bem-vindo. Fique super à vontade. Você está em casa. E para a gente começar e aquecer, eu gostaria que você comentasse rapidamente quem é o Giovanni Bono e por que você é um super vendedor, meu amigo.
Bom, cara, Giovanni Bono é um gaúcho, né, que veio se aventurar em terras catarinenses há 4 anos. É um pai, né, e vendedor novo, vamos dizer assim, né? Eu estou há 5 anos na área de vendas. Iniciei minha carreira com outras situações, com prestação de serviços, e em 2019 o bichinho das vendas me picou e eu entrei na área, eu me apaixonei, então a gente está aí nessa luta diária com muita alegria sempre.
Sensacional, Giovanni. Então você começou a sua carreira na área técnica antes de migrar para vendas?
Sim. Eu trabalhava com prestação de serviços, né? Eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma indústria, né, na área de montagens industriais, enfim. E cansado já, né, trabalhava muito, era um trabalho mais pesado, então... E sempre gostei muito de não ter uma rotina presa dentro de um escritório, né, de estar na rua, de estar compartilhando, de conversando com pessoas, de estar ajudando as pessoas, trazendo... muitas vezes soluções para coisas caseiras, assim, enfim, né, consertos, e aí me surgiu essa oportunidade de entrar na área comercial através da empresa de um amigo, né, eles estavam em busca de vendedores e juntou com a situação de eu querer estar mudando de vida, de estar mudando da atividade, né, que eu fazia na ocasião. Então, juntou tudo aí e deu certo.
Que legal, cara. E quando você entrou em vendas, né? Quais foram os primeiros desafios que você teve, assim? O que, que você se deparou, assim, a ponto de falar, putz, cara, eu achava que era mais fácil e não é? Você viu os vendedores vendendo, tinha uma impressão? Qual que foi a sua primeira impressão aí, seus primeiros desafios, cara?
Cara, era um ambiente totalmente diferente do qual eu estava antes, né? E foi algo que... De imediato, assim, me chamou a atenção aquele convívio. A gente tinha uma sala estruturada, eram diversos vendedores ali da região, o pessoal se encontrava de manhã, aquela energia boa, né? Aquela coisa de todo mundo para cima, vamos lá e tal. Então, aquilo ali me motivou bastante, né? E, principalmente, a questão de que a gente, na área de vendas, o nosso trabalho é recompensado pelo nosso esforço, né? Uhum. Então, aquele senso de que muitas vezes a gente trabalhando numa empresa como CLT, com com uma caixinha mais fechada, né? De que muitas vezes a gente está sendo injustiçado porque o patrão é mau, né? A área de vendas, ela não me deixa pensar assim nunca, né? Então, foi algo que de pronto, assim, de imediato, eu já gostei e me encantei. E sempre confiei muito no meu potencial, né? Sempre me vi como uma pessoa determinada, assim. Então, eu vi que não tinha como dar errado e fui para cima.
E mas quais foram os desafios que você encontrou assim logo de prima, assim, cara?
Cara,
Prospecção, sei lá.
a prospecção primeiro, né? Primeiro entender o produto, né, da empresa, porque eu já iniciei na área de consultoria, eu já iniciei na área de venda, uma venda complexa,
Entendi.
B2B, né? Então foi bem complicado no começo. Eu tive a sorte de ter bons professores ali na empresa que eu iniciei, mas o desafio de perder a timidez, né, de abordar, né? A prospecção ali, ela era feita 80, 90% por telefone, era ligação, era cold call mesmo, pegar uma listagem de empresas e tentar o contato com o decisor, com o dono, né? Então, perder essa timidez, ter a segurança de falar de uma forma clara, de uma forma segura, né, para poder transmitir isso que o serviço que a gente prestava exigia também. Então, a prospecção, ela foi o primeiro grande desafio.
Sensacional, muito bom. E aí, né, entrando no tema do nosso episódio aqui, é como vender serviços, né, de consultoria tributária. Eu queria começar esse nosso bate-papo aqui perguntando como funciona o processo de vendas que você executa para vender essas consultorias, cara.
O serviço de consultoria, ele é um serviço altamente personalizado, né? Então, ele exige, de parte de quem está vendendo, um grande conhecimento da situação do cliente, né? Do prospect ali. Então, exige um excelente levantamento de necessidades, exige uma postura bastante segura, bastante assertiva, porque isso é necessário você transmitir ali na hora da reunião, na hora da prospecção. Você demonstrar conhecimento daquilo ali que você faz, né, para passar essa segurança para quem está te ouvindo do outro lado, né? E a gente trabalha com um serviço que ele tem uma demanda grande, mas ele também tem uma concorrência muito grande. Então, o processo de vendas que a gente faz hoje, né, ele é pautado, inicialmente por esse levantamento de necessidades. É, nós utilizamos um CRM para manter tudo organizado, para a gente ter o fluxo seguindo corretamente, para que a gente não perca, nenhuma informação durante todo o processo da venda, para que a gente consiga fazer os follow-ups, né, sem deixar escapar nada. Então, é um processo de venda organizado, né, e necessário ter ele dessa forma organizado, porque a gente tem um ciclo de vendas que ele é um ciclo de vendas grande, assim, né, ele é algo que em média de 60 dias, 70 dias. Então, exige esse processo bem definido e bem organizado.
Pô, que legal, cara. Então, e a maior parte das suas vendas vem de prospecção ativa ou você tem um marketing dentro da empresa que gera oportunidade?
Temos tudo, né? Temos um marketing que gera oportunidades, a prospecção ativa, ela ainda é a maior responsável pelas entradas do funil, né, e pela conversão também, é onde você tem o maior nível de assertividade ali, maior nível de conversão. Mas, né, dentro desses 4 anos a gente já conseguiu fazer uma carteira boa, né, já adquiri a confiança, estabeleci relacionamento com muitos clientes e os próprios resultados, né, eles vão sendo uma forma também de prospecção, né, que a indicação ela acaba sendo algo recorrente também, né?
O trabalho que você faz de tributário é aquele trabalho para você recuperar crédito das empresas que pagaram a mais por algum motivo, certo?
Não só isso, não só isso, né? A gente trabalha com a questão de recuperação de crédito, a gente atua também na área de contencioso tributário, né? Dentro do serviço de consultoria, a gente também tem a parte de assessoria jurídica.
Aí já seria
Então,
uma mensalidade que você cobra do cliente.
Se trabalha com contratos, né, com valor, e a gente divide ele em parcelas mensais, né, contratos anuais. Então, o trabalho, dependendo do projeto, ele leva menos tempo ou mais tempo, né? Independente disso, o contrato é sempre de 1 ano, pelo menos.
Legal. E assim, quanto tempo você leva entre prospectar uma empresa, né, alguém que você viu que tem o perfil de cliente ideal, e levar ela para uma reunião de levantamento de necessidades? Assim, você tem essa média? Porque é aí que mora o ouro, né, Giovanni? É
Sim,
aí que mora
sim.
o ouro, né?
É uma média, vamos dizer assim, que ela tem variações, né, de acordo com o tipo da prospecção. A prospecção ativa aí, a gente, para levar para uma reunião com o decisor, né, às vezes até 30 dias, né? Quando é uma indicação, a coisa é muito mais rápida, né? Quando chega alguém por indicação ou alguma empresa acaba nos procurando por alguma necessidade mais urgente, mais latente, também o processo ele acaba sendo mais rápido. Mas a prospecção através da cold call, né? A prospecção fria que a gente chama assim, ela é 30 dias em média para a gente conseguir partir para uma reunião, para uma apresentação de propostas.
Legal, legal, uma boa referência, né? E aí, você faz uma reunião. Você tem a característica de fazer um diagnóstico antes do levantamento de necessidades? Por exemplo, ligar, pegar uma informação, sei lá,
Sim.
o faturamento da empresa, de repente pegar o regime tributário. Quais são as informações que você considera aí nesse diagnóstico, cara?
Sim, esse mapeamento aí ele é fundamental, né? Até para não dar o tiro errado, né? Para não. Como é que você vai chegar a abordar uma empresa para oferecer uma vantagem, um serviço para ela que vai agregar sem ter o mínimo conhecimento, né? Então, assim, a gente busca essa informação sobre o regime tributário dela, sobre a área que ela atua, né? Porque você, num serviço de consultoria, você conseguir se apresentar como um especialista, né? Demonstrando conhecimento do ramo de atividade daquela empresa, isso também te traz alguma vantagem e te traz a atenção ali do prospect, né? Ele sente que está falando com alguém que entende do ramo dele, né? Ele se sente mais seguro quando ele é abordado dessa forma. Então, e também, imagina, chega alguém para falar comigo, sabe? O ramo de atividade que eu tô, sabe, tem uma ideia de número de funcionários que eu tenho, sabe as dificuldades do regime tributário que ele atua, né, no momento, sabe as oportunidades. Então, esse mapeamento ele é feito, sim, né? A gente tem algumas ferramentas ali de sistemas como, né, alguns sistemas que oferecem esse serviço, né, com as informações. Né? Os órgãos públicos também nos trazem bastante coisa ali, tipo o CNAE da empresa, né? Nome de sócios, isso aí são tudo informações públicas, e são todas essas ferramentas que a gente utiliza assim antes de fazer a abordagem, né? Para não chegar totalmente cru com o cliente e também já para mostrar para ele alguma autoridade.
Legal. E você tem mensurado assim quantas tentativas de contato geralmente você tem com alguma empresa dentro dessa fase de prospecção até você levar ela para uma reunião de diagnóstico? Cara, você tem isso mensurado?
Não, porque varia muito, Leandrão. Varia bastante, varia muito com o porte da empresa, com o ramo de atividade que ela atua, né? Então, tem empresas, claro que tudo varia de acordo com o nível de complexidade para você conseguir atingir o decisor, né? Quanto maior a empresa, mais difícil de você chegar nos decisores, então mais tempo se leva, mais pontos de contato são necessários para você conseguir levar para uma reunião de apresentação, né, e de levantamento de necessidades. Quando a empresa ela não tem esse nível de esse porte, né, então é mais simples, né, é mais simples. A gente consegue aí às vezes em dois pontos de contato, duas ligações, uma ligação em WhatsApp, a gente já consegue chegar no decisor, e converter isso aí numa reunião aí de levantamento. Mas empresas maiores, eu já tive casos aí de empresas que se levou 6 meses para conseguir chegar numa reunião, né? Então,
Mas
tem
também acontece.
variantes.
Sim. E essa empresa grande também, ela vai ter um volume, né, de fechamento muito maior do que a menor, né?
Sem dúvida, sem dúvida. O trabalho é maior, mas a recompensa é maior também, né? É proporcional. E muitas vezes essas empresas maiores, elas sofrem mais assédio, elas já tiveram algum tipo de atendimento ou elas estão tendo alguma assessoria, estão tendo algum atendimento, né? Então, saber enxergar isso e conseguir tirar essa informação de alguém da empresa também nos ajuda até para fazer uma abordagem um pouco diferente e oferecer algo diferente daquilo que ela já está fazendo, né? Que é o que vai acabar chamando a atenção dela ali, que vai despertar o interesse nela em querer ouvir o que que a gente tem para falar.
Então você tem ali, né, dentro do teu CRM ali, é uma etapa ali de prospecção, aí você vai para abordagem, né? E aí a tua próxima etapa de abordagem deve ser ali uma etapa muito relacionada à qualificação, a diagnóstico. Aí você tem uma etapa de levantamento de necessidades, que provavelmente é uma reunião ou online ou presencial, você é um cara que tá sempre em campo, né? E depois dessa etapa de levantamento, cara, quais são as próximas fases do teu processo? Você tem ali uma fase de proposta, uma fase de negociação, como é que funciona?
Feito o levantamento de necessidades, né, que é a fase que eu creio que seja mais complexa, mais demorada, porque o serviço da consultoria, para que ele de fato consiga entregar lá na frente, caso aconteça o fechamento, ele depende desse levantamento de necessidades. É, esse levantamento ele tem que ser muito bem feito, né, para atender a expectativa do cliente, né, pelo menos, e talvez até superar. É, um erro nesse levantamento de necessidades vai causar uma frustração ali na frente que pode comprometer o teu trabalho. É, então é a parte que eu procuro dar bastante atenção, né, que é o levantamento e depois do levantamento, claro, estruturar a proposta, né? Estruturar a proposta e tendo esse mapeamento do levantamento bem feito, a proposta ela é mais tranquilo de realizar, né? Então levantamento de necessidade, apresentação de proposta, né, e negociação. Então, a
Legal.
negociação, ela às vezes é mais difícil, mais complexa, mas tem vezes que ela flui muito rápido, né?
Legal. Mas assim, quando você apresenta a proposta, você é uma nova reunião onde você apresenta a solução ou você manda isso por e-mail?
Não. Eu procuro sempre fazer a reunião de apresentação, né? Então, às vezes a gente falha na qualificação, e acaba acontecendo de depois do levantamento de necessidades o cliente não querer fazer a reunião para apresentação da proposta. Ele insiste no envio, né? Não, mas me envia, que daí eu olho, a gente conversa de novo. É, eu não costumo aceitar, não. Eu costumo insistir na apresentação mesmo, né? Que a gente sabe que acaba tendo mais chance de converter do que simplesmente enviar o e-mail.
Legal, cara, legal. E aí vem uma negociação e aí assinatura de contrato, basicamente.
Assinatura de contrato.
Boa.
Eu mantenho sempre a postura assim de deixar muito claro, deixar o cliente muito seguro sempre, né, antes dessa assinatura e com as expectativas bem alinhadas, né? As expectativas elas têm que estar muito alinhadas, porque a frustração, né, o não atendimento dessas expectativas, esse desencontro, ele vai te proporcionar a insatisfação do cliente. E o risco de daqui um pouco estar tá falando até mal, né? Nossa, os caras vieram aqui, me prometeram umas coisas, me disseram
Mundos e
isso e não
fundos.
entregaram, né? Então a ideia é sempre fazer o inverso disso, é sair dali com um trabalho bem feito, gerando resultado, né? Entregando de fato aquilo que foi proposto para o cliente, né? Para ter sempre a recorrência, para ter a indicação, né? E a satisfação de poder ter ajudado de fato aquela empresa. É porque a
Entendi.
gente identifica muitas vezes que empresas estão passando por alguma dificuldade financeira, estão passando por algum problema, estão empresas às vezes menos estruturadas, menos maduras, né? O pessoal tem um entendimento mais simples da situação, de que só preciso aumentar as vendas e muitas vezes não é isso, né? Às vezes o aumentar a venda não quer dizer que vai melhorar a vida financeira dele. A solução às vezes está numa mudança de regime tributário que ele está atuando, onde está comendo o dinheiro dele, está gerando alguma dívida, né? Então, o nosso mapeamento e a consultoria ele busca tapar essas lacunas e entregar um serviço praticamente perfeito ali para ter todas as expectativas superadas.
Legal, cara, legal. E aí, antes de eu passar para a próxima pergunta, me surgiu uma dúvida aqui, que é algo que eu já conversei com outros profissionais da sua área, né? Inclusive, a gente já atendeu empresas dessa área, e uma das objeções que a gente mais percebia era assim, ah, mas por que que eu vou conversar com o vendedor se o vendedor ele não é o advogado, o tributarista que vai me atender, né? Como é que você enxerga isso? Você que está, meu, há anos nessa profissão, você está lidando com o cliente, você tem um resultado super expressivo, né? Você é um super vendedor dentro do teu negócio, dentro da tua empresa. Como é que você enxerga isso, cara?
É uma barreira, né? Mas a gente tem que superar ela. Minha formação é em administração de empresas.
Tá, né? Então tá correlato, né? Eu tá também correlato. Sou formado em administração, então eu sei que a gente teve bastante matéria de direito, né, cara?
Mas, assim, o direito tributário ele é extremamente complexo, ele é extenso, ele exige aprendizado constante, as regras, as normas, elas estão sempre se modificando, né?
Mas você então, estuda muito isso?
Exatamente, é isso aí que eu queria dizer. Eu, para quebrar essa barreira, para atingir esse nível de confiança, né, de muitas vezes o cliente, ah, não, mas o que que tu é? Tu é advogado? Eu digo, não sou, eu já deixo bem claro que eu não sou advogado, que eu sou administrador, né? Mas que o conhece, e aí a gente vai explanando, né, na própria apresentação ali, a gente vai explanando e vai demonstrando todo o conhecimento técnico, né, que consegui adquirir com estudo, né, com bastante estudo, né, e com a atualização frequente, né, então a gente quebra essa insegurança dele e, claro, deixa claro que ali é uma fase de início de um negócio, né, uma apresentação da empresa, a apresentação de propostas, né, e que depois da entrada dele na empresa, ele vai sim ser atendido por um advogado, por um tributarista, por um especialista, né. O meu trabalho, a minha parte, é essa entrada, né? Depois dele ser cliente, ele vai ter todo o suporte do profissional da área, que é mais capacitado do que eu, sem dúvida nenhuma, né?
Perfeito. Mas tem algumas negociações, alguns clientes, alguns perfis que você tem que levar o advogado tributarista do escritório?
Sim. Acontece, né? Acontece principalmente em empresas maiores, né? Se faz reunião com contadores, com equipes de contadores e advogados, muitas vezes, né? Empresas maiores, elas têm uma equipe própria voltada só para essa questão tributária. Então, um debate, às vezes, mais técnico, ele exige, sim, a presença de um dos nossos advogados ali junto, para encorpar, né, os argumentos e a gente conseguir debater no mesmo nível. Mas o meu conhecimento hoje, assim, ele me dá o suporte suficiente para eu consigo conversar, vamos dizer assim, de igual com um contador, com um advogado da empresa, né? Os donos das empresas são pessoas que eles não têm esse conhecimento técnico nessa área tributária tão avançado também, então a conversa ela fica no mesmo nível, assim.
Ah, entendi. Então, quando é uma empresa menor, você está falando com o dono da empresa, como ele não tem o conhecimento tributário, ele também não consegue, tecnicamente, te questionar muito, né? Coisa que quando tiver um advogado do teu escritório, o teu advogado vai acabar ensinando mais ele sobre o assunto tributário, né?
Exato, exatamente.
Interessante, cara, interessante. Não muda muito, assim, eu já conversei com muitos outros profissionais de outras áreas, né? Pô, consultoria de empresarial. A gente mesmo aqui nos Supervendedores presta consultoria comercial, então a gente tem cliente que quer, parece que disputar um pouco. Ah, quero ver se os caras manjam mesmo, né? Fazem perguntas assim, tipo, perguntas que você percebe que são armadilhas, né? Do tipo, ah, sabe o que? Jogar uma pimentinha na conversa, daí você, pô, a gente também é experiente, a gente absorve isso e trata de uma forma, enfim, é muito comum isso, né? Meio que disputar, né? Como se eu tivesse assim, ah, será que você vai vender para mim aqui? Deixa eu ver se... Essa queda de braço aqui, se você ganha ou se eu ganho, né? Uma coisa até meio bizarro, né, cara?
Mas a gente, como vendedor, né? A gente está preparado também para isso sempre,
exatamente,
né? Exatamente. A gente trabalha com transparência, então não é feio muitas vezes você dizer que não tem a resposta na hora. Não é problema, né? Não é problema nenhum. É melhor do que mentir, do que inventar algo ali. Então a gente sai bem dessa situação, né? Até para esse tipo de cliente que tem essa situação de ter o ego, de querer tentar te desestabilizar, te colocar numa situação mais constrangedora, né? Muitas vezes, a gente tira isso aí de letra, né? tira de letra, né? Vamos dizer assim, mata no peito ali. Não, realmente, essa pergunta que você fez é muito interessante, ela é muito boa, e nesse momento eu não vou conseguir te entregar a resposta, mas eu te entrego ela amanhã. Hoje à tarde eu já te dou um retorno sobre isso. Então, não impede ali a continuidade da conversa, né?
Boa, cara. Muito bom, muito bom. E com relação à técnica de vendas, cara, o que que você usa de técnica de vendas para você converter essas oportunidades de negócio em vendas?
Cara, a gente tem que fazer um spin selling, né? Treinar bastante. Ainda tô. Isso daí o pessoal fala bastante, mas ele é muito difícil de ser aplicado, né? Da forma correta, né? E se não aplicar da forma correta, é tiro no pé. Muitas vezes é tiro no pé. Então, estudo e tento colocar em prática e ir aperfeiçoando ele, né? E assim, eu vejo também que a gente criar uma empatia com o cliente, o nosso atendimento ele é bastante humanizado, e aí eu digo isso no sentido que quando faço uma visita, quando faço uma reunião, eu deixo muito claro que o intuito é a gente estar ajudando. Muitas vezes ofereço algum serviço antes de apresentar a proposta, até para já mostrar algum trabalho, sem custo nenhum, né? Algum diagnóstico, alguma coisa assim. Já entrego algo de
Interessante.
valor para ele. Já entrego algo de valor para ele, né? Então, para demonstrar que a nossa ideia é firmar uma parceria e é entregar resultado e é ajudar ele. Lógico, todo mundo está no jogo, todo mundo sabe que estamos ali para ganhar dinheiro, mas ambas as partes, se não for assim, não faz sentido aquele negócio, né? Então, eu procuro deixar sempre isso muito claro, né? Muito claro que a relação ali ela só vai ter futuro e o objetivo é entregar um negócio. Se for bom para as duas partes, senão não teria sentido estar ali naquele momento, né?
Tá.
Então eu procuro sempre ir por esse lado, né? De trazer a confiança, né? Mostrar para ele tudo que vai mudar na empresa dele, né? Após a consultoria, o quanto a vida dele pode mudar após aquilo ali, a situação da empresa pode mudar após aquele trabalho realizado, né? Mostrar
Essa
um
é uma
bom
técnica
horizonte,
poderosa, hein?
o emocional, né? A gente
É o Pace
tenta
to
parte
Future.
muito para o emocional do decisor, que ele é importante. A gente pega, às vezes, situações complicadas de empresas que estão com alguma dificuldade ali, até com já situações bem graves, né, em relação a dívidas tributárias e pessoal, às vezes, sem esperança, né? E aí você pegar um dono de empresa, poxa, eu estou com meu negócio há 20 anos aqui já, não criei a empresa para isso, e você mostrar para ele que ele tem um horizonte ali na frente, que ele tem uma alternativa, né? Então eu trabalho bastante em cima disso e funciona bem.
É. É uma venda mais emocional, né? E olha que interessante, um produto extremamente técnico como o seu, você usando uma técnica de Pace to Filter, né? Nada mais é assim, explicando pro amigo ouvinte, é você colocar o cliente num estado de pensamento onde ele não tem mais aquele problema que ele está enfrentando hoje, aquela dificuldade, aquela dor, aquele desafio. Né? E aí você faz essas perguntas que o Giovanni colocou. Pô, você consegue se imaginar, né? Ou você consegue imaginar a sua empresa sem ter esse desafio tributário aqui, sem ter esse problema, sem ter essa. De repente, você deve pegar cliente com multa, né, Giovanni? Que foi
Nossa,
auditado, que está
multa,
realmente assim, numa situação delicada, não é?
bloqueio de penhora de bens, bloqueio de
Olha.
valores. Nossa, então são situações bem complexas assim. Até ontem fiz uma reunião com o dono de um restaurante, né? Um restaurante grande com bastante gente trabalhando e ele com ideias para aumentar o faturamento e tal. Só que está focado e preocupado nos problemas, né? Eu digo para ele, tem que focar a tua atenção naquilo que o senhor é bom, naquilo que você faz bem, quer tocar o negócio, quer fazer o negócio prosperar. A
É
parte
atender
do
o cliente,
problema, o
fazer o
senhor tem que
cliente
ter gente
voltar.
competente, exato. O senhor tem que ter gente competente cuidando disso aqui, para o senhor, que vai sobrar mais tempo para o senhor tocar naquilo que o senhor é bom, naquilo que o senhor faz de melhor, né? Então eu trabalho bastante isso assim, eu foco bastante nisso, que é algo que faz sentido, né, e dá resultado.
Ah, pode crer, pode crer. Essa técnica é uma técnica bem poderosa. Tem, geralmente tem uma técnica que usam logo na sequência, né? Que você pergunta se a pessoa se imagina, né? não tendo esse desafio? Como é que seria a vida dela sem esse desafio e tal? E aí você pergunta assim, e você acha que você vai conseguir chegar nesse estágio, nessa vida, nesse momento, sem uma ajuda externa? Ou você faz a pergunta de forma diferente? Você se imagina chegando lá sozinho?
Sim.
Né? São duas formas diferentes de você fazer o mesmo questionamento, do tipo assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma consultoria tributária, eu preciso de um treinamento de vendas, de uma mentoria. São perguntas emocionais e que funcionam bastante de forma técnica, né, cara?
Poxa, com a gente funciona, né? Imagina, você está com um vazamento em casa. Se o encanador disser que vai, ele precisa fazer, quebrar a tua parede para arrumar aquele cano e vai cobrar tanto, cara, tu quer que ele resolva aquele problema, tu vai pagar para ele fazer. Tu tá te imaginando já em casa sossegado, sem ter que todo dia tá passando pano para secar onde tá vazando, sem a tua parede manchada, né? Então o valor que ele vai cobrar passa a ser secundário perto da solução daquele problema que ele tá te trazendo, aquela paz que ele vai te entregar, né?
É isso aí, tá certíssimo, certíssimo. E o comportamento, cara, mindset, o que que você considera importante, né, na hora de trabalhar com venda de consultoria tributária ou com outros produtos, outros serviços? O que que para você é importante no ponto de vista comportamental?
A gente, vendedor em geral, né, todos os vendedores, eles precisam ter um mental muito forte. Eu vejo que o mental do vendedor, ele é 80% do dia a dia dele, da fortaleza, porque é sempre muito mais não do que sim, né? Uhum. É sempre muito mais não do que sim. E me abalava muito, me incomodava muito, muitas situações de gente que não retornava, gente que fazia o levantamento de necessidades, fazia ótimas reuniões, depois desapareciam, né? Quando eu entendi, né, que isso não poderia me afetar tanto, não deveria me afetar tanto, e passei a assumir a responsabilidade que foi algo que eu não consegui chamar mais a atenção dele. Foi algo que eu poderia... O que eu posso melhorar para que isso não se repita? Né? Quando eu assumi essa responsabilidade e passei a tirar do coração aquela coisa, poxa, esse cara aqui mal educado, não me respondeu mais. Pô, esse aqui mal agradecido, nunca mais ligou. Quando eu entendi que não era um problema do cliente, não era um problema do prospect, era algo que eu tinha feito ou que eu tinha deixado de fazer, a minha vida ficou muito melhor, né? E aí a gente busca fortalecer o nosso mental exatamente dessa maneira. Bom, a responsabilidade é minha, então para que isso não aconteça mais, para que eu não passe mais por essa situação, eu tenho que buscar a solução, eu tenho que buscar a alternativa. Então, o meu mental funciona dessa maneira, eu assumo para mim a responsabilidade. E aí, meu amigo, se tu quiser ficar com raiva de ti mesmo, tu vai ser o único prejudicado nisso, né?
Uhum.
Então, o mental para o vendedor de consultoria, ele tem que ser forte, ele não pode pessoalizar situações, o não, ele é certo e garantido, né? E cabe a ti, cabe a tua técnica, a tua abordagem, todo o teu contexto, fazer mudar essa situação e conseguir levar para um final feliz, vamos dizer assim.
Boa, cara, boa. São conceitos bem importantes, né, cara, de se ter e de se encarar. E eu acho que, você falou assim, o não, ele é inevitável, né? Eu acho que o vendedor que está nos escutando precisa entender é que existe uma proporção. X nãos para um sim, né? Tem uns que vão receber 3 nãos e um sim, tem outros que vão receber 10 nãos e um sim. Eu acho que o primeiro desafio é você descobrir a sua quantidade de nãos, o seu X, uhum, antes de você conseguir encontrar o seu um sim, né? E depois que você entende essa métrica, vamos supor que são 5 nãos para um sim, quando você recebe o segundo não, você fala assim, opa, eu estou mais próximo do sim do que antes. Você começa a ser mais resiliente e gostar da rejeição, gostar do não, porque se é impossível vender para todo mundo, né? Então eu tenho que abraçar a rejeição e entender que aquele não me aproxima mais do sim, e sempre trabalhar para diminuir a quantidade de nãos, né, Giovanni?
pessoal no futebol, os treinadores de futebol usam muito, né, esse conceito. Quanto mais eu perco, quer dizer que daqui um pouco está na hora de eu ganhar. E se eu ganho muito, eu sei que daqui um pouco eu vou perder, né? Então vale o mesmo para as vendas, né? Vale o mesmo. E outra coisa que no mental ele é muito importante e que me ajudou bastante, né? Não é algo simples, é algo demorado e a gente nunca tem 100% de certeza, né, sobre o nosso propósito, né? Quem entra na área de vendas pensando somente no dinheiro, né, só na remuneração, só no quanto que eu vou ganhar e quanto que vai dar de dinheiro, isso aí, ali na frente você bate com a cara no muro e você se quebra. É, você
Verdade.
tem que ir além disso, tem que ter um propósito, né, de entregar algo, né, de entregar algo a mais, seja conhecimento, compartilhar com os teus colegas, seja para o teu cliente, tu entregar para ele de fato esse cenário que você usou como técnica para vender de uma vida melhor aí na frente, de fato conseguir entregar isso, né? E mesmo que a venda acabe não acontecendo, tu entregar ali naquele momento de conversa, naquele momento de prospecção, você conseguir entregar para ele uma boa imagem, uma boa lembrança, que às vezes o negócio não acontece naquele momento, mas você gravou na cabeça dele uma boa intenção, né? Uma boa imagem e daqui um tempo quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Então, você
Olha só.
ter um propósito, cara, é boa parte desse fortalecimento mental. Porque se for só por dinheiro, você vai se ferrar, vai se dar mal.
É, faz sentido, faz total sentido, cara. E para você, né? Você é um profissional que participou da turma 5 do programa de aceleração de supervendedores. E conta um pouquinho pra gente, cara, como é que foi a sua participação, quais foram os seus insights? Conta um pouquinho da tua experiência com a gente, cara.
Cara, um divisor de águas, assim, vamos dizer, né? Foi um divisor de águas. Estou há pouco tempo na
Você
área.
já estava há quanto tempo trabalhando com vendas?
Tava 22. Tava indo para o meu quarto ano.
Olha
Tava no meu
só,
quarto
cara.
ano. Então, sempre estudei de forma autônoma, né? Buscando vídeos na internet, livros, né? E
Podcast.
pesquisando. Podcasts, né? Mas nunca de uma forma organizada, né, como é no programa. E fora a qualidade dos conteúdos, né, a questão do processo de vendas para mim assim abriu um portal, né, de ter ele organizado, de entender as etapas, né, de entender os gatilhos de passagem ali de cada etapa do processo comercial. Isso clareou muito. Eu passei a utilizar de melhor forma o CRM. Né, trazer ele para o meu lado, me trazer mais clareza de resultados, mais previsibilidade, né, no teu funil ali, saber onde é que tem que melhorar, onde é que tem que ajustar. Então, o programa ele agregou muito, muito, muito e agregou consequentemente nos resultados, né? Eu, desde a conclusão do programa até um pouco antes de terminar ele ali, dali em diante, acho que foi setembro do ano passado, que a gente concluiu de lá para cá, é meta batida todo mês.
Caraca, sério?
Sério, sério.
Porra, parabéns, cara. Todo mês,
Todo mês, todo
meta
mês.
pra dentro do gol.
Não tem ruim. Não tem ruim. Tem sido assim, cara. Tem sido assim. Tá
Que
me
legal.
permitindo até de alguma forma, vamos dizer, sonhar mais alto, né? Conseguir dar um passo à frente. Partir para em busca de negócios mais complexos, né? Hoje, pós-programa, eu tenho essa segurança, né? Não estou
Legal.
acomodado, estou buscando sempre cada vez mais conhecimento, mas, cara, mudou tudo, mudou tudo.
Que legal, cara, que legal. E o que que você tinha de desafio antes do programa de aceleração que hoje você não tem mais, cara? Você fala assim, olha, eu superei essa barreira aqui.
Cara, acho que o principal desafio e que o programa ele trabalha muito forte, é a questão mental. Me atrapalhava muito, me incomodava muito, né? O que a gente falou agora há pouco ali dos nãos, né? Dos não retornos. Poxa, quase bati a meta e não bati. Poxa, e não ter a clareza de onde é que estava o gargalo, onde é que tinha o problema, onde é que eu tinha que focar para melhorar um pouco mais aquele processo comercial ali e dali conseguir chegar no resultado que eu queria, né? O meu principal desafio era esse, era de não saber exatamente o que fazer, né? Não saber qual alternativa buscar, qual solução buscar para resolver aquilo ali. Né? E o programa me trouxe isso. Então, é um desafio que hoje, mesmo não tendo sempre a resposta, eu consigo ter a clareza de como procurar. Né? Não, tá aqui, identificar o problema. Bom, identificado o problema, agora eu sei qual é o. Eu vou buscar a solução para esse problema, como é que eu tenho que agir para resolver isso. É melhor, eu tenho que buscar mais técnica de venda, eu tenho que buscar melhorar a conversão, o que que eu tenho que fazer para resolver isso, né?
Tá.
Então, esse era o meu principal desafio antes, que hoje a gente tô conseguindo tratar bem melhor disso.
Sensacional, cara, muito bom, muito bom. E para a gente finalizar o nosso episódio aqui, né? Tem uma parcela da nossa audiência, né, que provavelmente ele está assistindo ou ouvindo esse episódio porque tá trabalhando nessa área que você trabalha, né? Vendendo consultoria tributária, tá pensando em entrar, em começar a vender esse tipo de solução e tudo mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Dos pontos mais importantes para essa pessoa que está começando numa jornada que você já está, né? Durante aí os seus últimos 5 anos, quais seriam as dicas práticas que você, Giovanni, poderia deixar para essa pessoa?
Esteja ciente que é um excelente mercado, né? É um mercado amplo, é um mercado infindável, vamos dizer assim. Não é um oceano azul, porque a concorrência ela é proporcionalmente grande, né?
Tá.
Mas tem espaço para todo mundo, né? E eu entendo que para você se destacar, para conseguir se diferenciar nisso, é preciso ser muito autêntico. Ser muito humano e buscar essa área, por ela ser tão concorrida, acaba acontecendo muitas vezes das pessoas fugirem dos seus princípios, né? E eu vejo
Tá.
que não é esse o caminho. É uma área que ela é muito boa e que ela traz frutos não tão rápido, mas ela traz frutos no longo prazo e você tem que plantar isso. Então, a prática é essa. Se você está buscando uma área para ganhar dinheiro rápido e se desenvolver de forma rápida, não é a área. Mas para quem quer algo que seja duradouro e que vai te trazer recompensa não só financeira, mas vai te trazer uma recompensa de poder compartilhar com as pessoas do teu convívio bons resultados, para os teus clientes também, né? Vai te trazer um reconhecimento profissional, é uma excelente área.
Sensacional, cara, que legal. E para as pessoas que quiserem se conectar com você, como é que elas podem fazer? Lembrando que o teu Instagram tá na descrição desse episódio aqui, cara.
Bom, vou deixar ali, vai estar ali no, na descrição o meu Instagram, né, e o meu LinkedIn também. Então, tem
Boa.
as redes sociais ali da empresa que eu trabalho, né? Então, através dali também tem os meus contatos. Fiquem à vontade aí, caso queiram entrar em contato para conversar, para tirar alguma dúvida, estou à disposição.
É isso aí. E ó, gostou desse episódio aqui? Saiba que este episódio faz parte da trilha Zip e que tanto eu quanto o Daniel Mestre estamos sempre focados em trazer conteúdos de alto valor para você que está aí do outro lado, que segue o nosso podcast aqui. E aí, eu quero, né, pedir para você que está nos acompanhando que você compartilhe esse episódio com os teus amigos ali. Tem um botãozinho para você compartilhar. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, manda no grupo da empresa, manda para aquele teu amigo que está começando um desafio na área de consultoria tributária, financeira, enfim, você pode agregar bastante valor. Gostou da ideia de você participar do programa de aceleração, que é o treinamento que o Giovanni comentou? Tem um link na descrição para você conhecer o nosso programa. Venha conversar com um dos nossos consultores educacionais para a gente conseguir enxergar o teu momento, os teus desafios e se faz sentido você vir para a próxima turma do programa de aceleração. E ó, segunda-feira que vem sai mais um episódio especial, né, da nossa trilha principal. Eu e o Dani, a gente conversou com o Paulo Kaiser, né, sobrenome alemão, lá da Econodata. A gente falou sobre como montar uma lista de potenciais clientes para você acertar na hora da prospecção. Um episódio que está recheado, recheado de dicas preciosas para você, que assim como eu, assim como Giovanni, precisa prospectar clientes. Então você vai entender como ser mais assertivo na hora de prospectar. Para você não perder esse episódio, basta você curtir e compartilhar este vídeo aqui. Se você estiver nos assistindo no YouTube, já aproveita para se inscrever no canal. Ou se você estiver assistindo no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, saiba que você pode assinar o Papo de Vendedor por dentro dessa plataforma. Fica tranquilo, fica tranquila, que é gratuito. É só você apertar o botãozinho assinar ali e você vai receber todas as notificações sempre que sai um episódio. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!